Esse é um podcast produzido por youtube.com/escolhasegura. E aí, amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André e hoje o papo é sobre bancos digitais. A gente reuniu o time aqui de especialista, uma pessoa muito especialista no assunto e eu já vou passar a bola para ela se apresentar aqui. Júlia, por favor, quem é você, o que você faz na internet?
Olá, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Júlia Mendonça, eu sou especialista em investimentos para iniciantes e eu falo bastante também, claro, de banco digital, porque é uma ajuda muito grande, principalmente para quem está começando aí nesse mundo de investimento, finanças.
Olha só.
Então hoje vamos falar tudo sobre bancos digitais.
Todos é isso aí.
Fala bem, fala mal, fala vantagem, desvantagem, segredo, tudo.
É isso aí, do meu lado sempre aqui, Bruno Lagoela, que tá cheio de dúvidas e perguntas pra Júlia também, né, Bruno?
Nossa, se tem uma coisa que eu sou medroso ou atrasado, é banco, assim, realmente, eu tenho alguns digitais já, mas eu sempre tenho o pé atrás com eles, é um desafio constante ali, cada vez eles vão me surpreendendo e eu vou entrando um pouco mais, mas eu sou bem reticente, então tô aqui pra aprender também hoje.
É isso aí, então com essa introdução, vamos pros nossos recados aqui do podcast. Para você que já nos escuta aqui no podcast do Escolha Segura, sabe que nessa seção de comentários eu falo sobre o nosso comparador Escolha Segura. Se você quer aproveitar as melhores ofertas da internet, quer ter um rastreio fácil de preço e tudo mais dos produtos que você busca, dá uma olhada nos links que eu tô deixando aqui na descrição, que tem um link tanto para extensão, seja para Google Chrome, Firefox e Edge, quanto também para o aplicativo comparador de preços do Escolha Segura. Essa extensão te ajuda a encontrar as melhores ofertas e também a apoia esse conteúdo aqui na internet, esse podcast. E o outro recado que eu quero deixar aqui para vocês, na verdade é um convite, né? Eu quero que vocês, ouvintes, nossos queridos ouvintes, interajam aqui comigo também na seção de comentários. Então, se você que tá ouvindo aí quer participar, mande um e-mail aí para podcast@escolhasegura.com.br, que vai ser um prazer ler o seu e-mail, o seu comentário, a sua opinião aqui nessa seção de recados, beleza? Estamos voltando com tudo com esse podcast, então eu espero que vocês estejam com a gente também nessa nova jornada, nessa segunda temporada do podcast do Escolha Segura. Então vamos lá, vamos bater esse papo sobre bancos digitais com a nossa querida convidada Júlia Mendonça. Vamos lá. Vamos começar esse papo sobre bancos digitais. E, Júlia, eu já quero perguntar para você aqui, porque, assim, banco digital é um negócio muito novo para a gente. Sei lá, se a gente olha 10 anos para trás na nossa história, a gente talvez nem pensava que hoje em dia, 10 anos depois dessa história toda, a gente estaria operando ativos na Bolsa de Valores, movimentando uma grande quantidade de dinheiro e, principalmente agora com Pix, fazendo transferência instantânea com o celular. Voltando agora para a atualidade, o que define de fato um banco digital? Porque eu sei que, assim, alguns bancos maiores já têm o seu pezinho ali no digital, né? Não significa que eles são 100% digitais. Para a gente começar esse papo aqui e definir muito bem do que a gente está falando, o que define um banco digital?
Basicamente, é um banco que não tem atendimento físico, que não tem agências. Basicamente, porque existem também bancos digitais que hoje também têm algumas agências físicas, que não nasceram, como, por exemplo, alguns anos atrás tinha o Itaú, que criou lá a conta, a IT e tal. Tinha agência física, não. Alguns são digitais, mas têm a física por justamente entender isso, que é muito moderno, é muita mudança de uma vez só, e que você não pode simplesmente retirar tudo e falar, olha, agora não tem nada, não tem agência, não tem fila. É um pânico. Então, banco digital é basicamente um banco que faz quase todos os serviços que um banco convencional, que um banco comercial faz, mas sem ter aquela conta, aquela agência física. Você vai resolver tudo ali através de e-mail, aplicativo, do aplicativo mesmo, de chat. Você mesmo vai fazendo, resolvendo seu problema sozinho às vezes. Mas, assim, tranquilamente é isso. É você não ter ali um gerente ou alguém te ligando. E aí, quer fazer um título de capitalização? Algo assim.
Agora é só um pop-up, né? Em vez de alguém, exato, te ligar, manda uma notificação. E aí, quer investir? Vai rolar live lá explicando, papapá.
SMS também, bastante. Ah, não perca a oportunidade. E aí coloca uns investimentos horrorosos, assim, e fala, ah, tá bom, obrigada.
Começou a aparecer bem mais agora.
Em algum momento desse podcast, a gente vai cair pra parte de investimento, porque, enfim, você é especialista aqui, eu vou querer ter minha aula aqui de investimento com você. Mas eu acho que o grande ponto legal dessa nova revolução, tanto do sistema bancário quanto o método que a gente mesmo, né, a gente começa a ficar mais seguro para poder operar e tudo mais. Mas, assim, a grande facilidade para mim, a grande meio de adoção foi que eu tinha tudo de graça, cara. Então, assim, eu abri uma conta, igual você falou, não tenho acesso com ninguém, então não preciso ir numa agência levar um monte de documento, não preciso tirar metade de um dia ou um dia completo para ir na agência, fazer todos esses trâmites, fazer toda essa burocracia, e eu ainda tenho conta digital grátis. Eu tenho, em alguns bancos, já tem aí o cartão de crédito, que é um negócio que... antigamente, para você ter um cartão de crédito, era um negócio muito mais difícil, era muito mais burocrático para conseguir. E agora ainda tem, e agora eu falo de, sei lá, 2 anos para cá, já tem plataforma de investimento dentro do próprio aplicativo do banco, algumas instituições já estão oferecendo seguro, já tem, dá para você contratar até empréstimo direto no aplicativo. É um negócio muito louco, né? Foi uma mudança muito grande desses últimos tempos, né?
Sim, não, tem até uns que você coloca um limite, daí esse limite se transforma no seu cheque especial, e assim, tá cada vez mais evoluindo esse negócio de banco digital, né? Tem alguns já que aceitam pagamento de INSS, de DARF, IPTU, um monte de coisa que você fala, nossa... Né? É uma evolução muito grande, né? Então, realmente, tirou aquele papel de você ter que gastar horas, se desgastar para você poder fazer tudo online, né? É uma, assim, uma vantagem muito grande e, realmente, é muito recente. E eu vejo que tem muito ainda para melhorar também. Tem muita coisa que dá para acrescer e é o que eles já estão fazendo hoje, né? A gente vai, com certeza, falar mais, mas, assim, é impressionante o que esses bancos já estão fazendo. É como eu digo, assim, sabe esses condomínios? Sabe, assim, Alphaville nas cidades, que tem tudo? Ah, eu não saio de Alphaville. Ah, por quê? Porque tem escola, tem supermercado. Tem alguns que é assim,
tem tudo,
tá?
Aí, né?
É incrível já, é incrível a quantidade que eles estão evoluindo rapidamente, né? E eles precisam. Porque se eles não correm atrás, um outro banco digital vai fazer, ou até um banco normal vai fazer, e aí vai acabar tirando espaço ali deles, né?
E essa facilidade para entrar nesse mercado também é um negócio muito grande, porque, por exemplo, a gente conhece o Nubank e o Banco Inter como os maiores e talvez os principais bancos digitais do país, mas, por exemplo, hoje em dia a gente já tem conta digital que é com base em Bitcoin. A Zero Bank, que é uma iniciativa que, enfim, eu descobri recentemente, né? Abri conta e tudo mais, mas, assim, você consegue fazer a operação de Bitcoin dentro do aplicativo deles. É um negócio muito simples, assim. Tem também aquela conta digital, por exemplo, como o Outbank, que são contas para quem é desbancarizado, para quem nunca teve nenhuma conta. Então, assim, eles facilitam muito o processo de abertura e ainda tem aquele negócio de você convidar amigos para você ganhar algum benefício e tudo mais. Então, tem de todos os tipos diferentes para poder entrar, enfim, para poder, de fato, começar nessa vida de banco digital. Aproveitando e já puxando um próximo assunto, assim, você acha que hoje a gente tem um melhor banco digital? Você acha que a gente hoje tem um banco digital definitivo, assim, pro brasileiro, enfim, pro público em geral?
Com certeza, não. Com certeza, não.
Poxa, achei que ia ser fácil essa resposta.
Não, então, acabou aqui, deu... Não. Porque a gente ainda tem muita coisa para avançar. Então, por exemplo, pegando lá o Banco Inter. Banco Inter, ele já passou por uns sérios problemas. Ele já teve muitas coisas aí problemáticas com ele no longo dos anos dele. Já teve dados vazados, já teve somas saídas, já teve o Ministério Público entrando contra, já teve eles dizendo, não, a gente não fez nada, e o Ministério falando, tá aqui, eu entrei contra vocês, parem de mentir. Então tem essas coisas que a gente fala, tá, como é que a gente vai acreditar nisso se a gente tá, né, um dos maiores vai lá e faz esse tipo de coisa. Tudo bem, vai melhorando com o tempo, vai melhorando, vai mudando as coisas, a empresa, a direção, mas ainda vai deixando as pessoas com o pé atrás. E aí você vai vendo que um tem uma coisa melhor que o outro e tal. Por exemplo, o Nubank, ah, ele é legal, porém você tem que pagar lá, tem que, pra você fazer o saque, você tem que pagar. E você consegue só em caixa 24 horas. Sinceramente, vocês lembram agora, assim, de cabeça, três caixas eletrônicos 24 horas, aí banco 24 horas, rapidamente? Não.
Não.
É shopping. Tá, shopping.
É, shopping.
Aí você tem que depender do shopping estar aberto, né? Do shopping... É. Então, assim, tem uma série de dificuldades. É, alguns não atendem muito bem, te deixam no vácuo. Outros são voltados mais para um público extremamente jovem, né? É, por exemplo, o Next é um banco extremamente jovem. É do Bradesco, mas tem essa pegada de... Tem os mimos, que é coisa lá em cinema, né? Desconto em cinema, é desconto não sei o quê. Tem umas coisas legais muito... Eles vão muito pro público gamer, muito, de verdade.
Já tem RGB legal. Até no logo, né?
Exato! Nossa! Hoje mesmo eu recebi um e-mail deles falando e-sports. Eu nunca ouvi falar do negócio, é um negócio diferente, então. Eu falei, tá, legal. Mas é assim, não é meu público, sabe? Não sou eu. Então é muito complicado saber o que você quer. Você quer mimo, você quer atendimento, você quer saque. Então ainda falta bastante, sabe? Ah, tá, mas tem plataforma de investimento. Tá, tudo bem, mas daí o atendimento não é bom, ou a interface não é boa. Então, com certeza, a gente ainda não tem. O Inter hoje, ele surpreende por ele ter dado um passo adiante em várias coisas, né? Por exemplo, hoje, como eu tava dizendo, do Alphaville, né? Ele tem um marketplace já dele. Então, assim, é absurdo. Você entra lá, você pode comprar lá dentro. E te dá cashback. E daí você fica, nossa...
É um negócio muito louco.
É uma coisa assim, sem noção. Eu até anotei aqui. Ele tem o Inter Travel também, alguma coisa de viagem. Então você consegue fazer tudo ali, sabe? Eu tive que anotar, porque eu falei, gente, eu não vou lembrar de todos os benefícios que esses bancos têm. E realmente o Inter, ele me surpreende com isso, né?
Eu quase criei conta PJ nele pra conseguir receber em dólar, que o AdSense vem direto. É o único que faz isso de uma forma mais fácil. No fim, não acabei.
Gratuita.
É, no fim, eu continuei com o Itaú, porque eu falei, ah, quer saber? Já tá tudo lá, é menos uma coisa pra eu transferir pra contabilidade. Então, é engraçado, né? Porque tudo tem esse custo de oportunidade de você mudar também, né? E tem que ser algo muito legal pra você mudar. Porque senão você fala, ah, quer saber? Eu já tô aqui, já tá tudo certo aqui, né?
Você paga caro lá no Itaú? Eu pago caro.
Eu pago caro.
Tá, mas só pra saber que a gente tá no mesmo pé do tá, é isso
mesmo. Eu pago caro, é só que como empresa você fala assim, ah, tá, vai, é uma segurança...
Dilui no valor da empresa, né? Dilui no custo da empresa, quer dizer.
Não, imagina se dá alguma coisa errada no Inter e a empresa tá inteira lá, entendeu? Não, tá no Itaú, tá de boa. Assim, é um custo baixo que eu tenho pra ter segurança, na minha opinião. Por mais que eu ache que o Inter é minimamente seguro, não é o lugar que eu vou deixar o caixa da empresa, por exemplo. Eu vou deixar no Itaú, que o Itaú é sólido.
Exatamente, é esse é o ponto, assim, é exatamente isso que as pessoas precisam entender, né, que banco digital é legal, mas ele ainda não dá pra você olhar e falar, nossa, bate de frente, não bate, ainda tem muita coisa pra melhorar, né, ainda tem muito isso, tem o tal do banco rendimento, que você também consegue sacar, mas e assim, quanto você se sente confiável de você receber tudo por lá e deixar por... É complicado, como você falou, você tem que pensar nessas migrações todas. Aí você fala, ah, deixa, tô pagando pela comodidade, né? E às vezes isso você acaba perdendo, você acaba preferindo uma conta convencional pagar do que pra uma digital que às vezes você... Tá, mas eu falo com o atendente lá do meu banco duas vezes no mês. Ok, duas vezes no mês você tem algum problema, duas vezes no mês... E aí, no banco digital, você vai falar com quem? Com um robô, né? E um robô ainda legalzão, robô novinho. Ai, nossa, olá, bem-vindos. Ai, não sei o que legal, sabe? Uma vez a gente estava conversando com um atendente do Nubank, o Felipe. O cara tava praticamente mandando foto pra ele já, tipo, aí, brother, ui, amigão, não sei o que. Você fica, tipo...
Caramba. Ah,
tudo bem. Não, o cara é super simpático, ele foi de querido, mas assim, você sabe, não, mas... eu não vejo a minha mãe conversando com alguém e a pessoa falando isso, ela vai falar, meu, estão me roubando.
Não, tipo, no final das contas, eu só quero alguém pra poder me ajudar na minha dúvida, eu não quero um parceiro pra tomar uma breja ali no final de semana.
Né?
Pelo menos quando eu olho pra um banco digital.
Mas é engraçado, é. Porque ao mesmo tempo em que tem esse atendimento, eu lembro que quando eu peguei o Nubank... Eu errei um zero no meu crédito, né? Tipo, eu pedi um zero a menos de crédito. Então, eu tinha um cartão, acho que, sei lá, de 500, 300 reais, não lembro quanto que era. E eu fui tentar entrar em contato pra subir o meu
limite.
O meu limite. E eles falaram, não tem jeito, você tem que usar. Eu falei, mas eu errei um zero, gente. Eu tenho como provar que eu posso ter um zero a mais. E é o que eu precisava na época pra comprar qualquer coisa, assim, sei lá, um celular hoje em dia é 3 mil reais, sabe?
E a gente... Não é de 100 mil pra 1 milhão, né, Bruno?
Não
é de 300 pra 3
mil. E assim, não sei agora, mas há 2 anos e pouco atrás eu não consegui de jeito nenhum fazer isso subir. Eu tive que ir comprando e usando todo mês. E eu ficava usando e pagando no mesmo mês várias vezes pra ver se subia, e foi subindo, né? Mas... Ao mesmo tempo em que eles são um pouco mais maleáveis, eles também não são, né? Então é engraçado, porque às vezes dá pra ir num gerente físico e ele resolver umas coisas, e vão ter coisas que no físico também eles vão te jogar cada um pra um lado, e o digital vai resolver, e coisas que o digital vai falar, não, o processo é assim, e que o físico às vezes dá um jeitinho.
Isso é verdade. Isso é bem verdade, tanto que hoje em dia, eu vou aproveitar e perguntar pra vocês dois, a parte de vocês, como vocês lidam com o banco digital no dia a dia mesmo, porque assim, desde quando, tirando a parte empresa, né, porque eu tenho a minha empresa registrada e tudo mais, mas não é uma empresa que eu contrato funcionários, sou eu empresa, né, sou eu empresa que fala, acho que é assim mesmo que fala,
conhecido,
né?
Conhecido como MEI.
também conhecido como MEI. Mas, enfim, hoje em dia toda a minha movimentação é um pouco mais simples de ser feita, parte de tributos, parte de imposto, essas coisas é muito mais simples para mim, hoje em dia eu vejo como uma parte muito mais simples. E para mim, ir pro banco digital, ter a possibilidade de ir pro banco digital foi, tipo, sair das amarras que eu tinha com o Banco Santander, na época que eu tinha a conta, era uma conta salário. Então, assim, conta salário, eu acho que é a pior conta que você pode ter num banco hoje em dia. Porque você não tem benefícios, você não paga. Beleza, você não paga nada, porque isso entra na conta da empresa. Mas você não tem benefício quase nenhum. Para você falar com o gerente, é um custo. Então, assim, são várias dificuldades e que, para mim, pro tipo de movimentação que eu faço, pro tipo de uso que eu tinha na época, fez muito sentido ir para um banco digital. Na época, eu dividi entre Banco Inter e Nubank. Nubank era o cartão de crédito, Nubank, e o Banco Inter, eu fazia todas as entradas e saídas do dinheiro e tal. E, assim... Eu, até hoje, me mantenho nesses dois bancos. Eu já fiz conta, cadastro em vários bancos digitais para meio que saber o que está rolando. Por exemplo, C6 Bank é um negócio muito legal também. É uma iniciativa muito bacana. O Neon também, na época, foi muito bom para mim, porque eu consegui um cartão de crédito com limite mais alto e tal. Mas, no final, no final das contas, eu meio que fechei todas essas outras contas para focar em Nubank e Inter. Como que vocês estão hoje em dia? Porque eu vejo que é muito de cada um, né? Eu nunca vejo alguém falar assim, tipo, nossa, Nubank é ótimo, perfeito e tudo mais. Banco Inter é perfeito e tudo mais. Sempre tem alguém falando alguma coisa, ponto positivo e ponto negativo, a respeito de todas essas soluções.
Sério? Se você conversar com meus seguidores, eles são Nubank lovers e Inter lovers. É isso.
Eu também faço conteúdo relacionado a finanças no meu canal, que fala basicamente de tecnologia, mas eu também entro com esse assunto, mas nunca tem uma unanimidade, assim, nos comentários. Sempre tem a galera brigando.
Ai, que bom, mas você sabe que isso é uma coisa boa, porque...
Sim.
É exatamente isso. Eu acho que o teu, como já é uma pegada mais de... botar as pessoas pra refletirem sobre tudo, os pontos positivos, a galera tá mais aberta. Agora, o meu, como as pessoas estão começando a investir, estão começando a cuidar das finanças, parece assim, oh, meu Deus, um anjo caiu em formato de banco digital.
Não pago taxa, que loucura.
Eles são meus amigos. Daí você fala, ai, tá bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Então, eu sou muito chata, assim, com os meus alunos mesmo. Eu sou bem chata, eu coloco eles pra pensar. Eu falo, gente, eu entendo que vocês gostam, mas assim, vamos refletir um pouco mais sobre os outros pontos que eles trazem. E aí as pessoas falam, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, é claro, né? Porque é um mundo novo pras pessoas que estão nessa pegada de quererem se cuidar financeiramente. Elas não refletem, elas olham aquilo como um presente gente mesmo, né?
Uhum.
Então, respondendo a tua pergunta, hoje eu tenho Nubank e eu confesso assim que eu tenho Nubank a contragosto, juro. Porque eles me negaram. Gente, eu pedi o Nubank em 2015, eles me liberaram no final de 2019.
Eu fui mais ou menos assim também, eles me recusaram na primeira tentativa.
Eu fiquei tão triste, eu falei, tudo bem, vocês não me querem, tudo bem. Mas assim, eu tenho o Nubank porque eu sinto que é um cartão assim que quebra muito galho, sabe? Então, quando eu vou pro exterior, ia, né? Porque agora eu já... Quando eu viajava, é um cartão que eu gosto de ter um cartão de reserva. Se caso qualquer coisa deu errado, ele passa. Basta você ligar e avisar, olha, eu tô indo pro exterior, libera pra mim a função, eles liberam. Você tem
isso é legal.
Isso é, e é bem legal, eles são bem legais. Depois eles ainda te enviam um gif de, ai, boa viagem.
Ai, gifs são demais.
Ai, meu Deus. Ah, e então, eu tenho ele como uma reserva e eu coloco ele hoje pra fazer compras, assim, no aplicativo no celular, tipo, na Apple, no Android. Eu tenho ele, assim, pra quebrar esse galho, às vezes pede uma comida ali, mas não é o meu cartão principal, não é minha conta principal, eu não faço saque, eu não faço nada. É realmente pra essas movimentações mais cotidianas, pequenas, sabe? De resto, eu ainda continuo usando o banco convencional, até porque eu não sou uma pessoa hipócrita que fala, ai gente, todo mundo tem um banco digital, porque ai, eu também não, por muito tempo eu tive uma conta Prime que eu não pagava nada, porque enfim, era do meu marido, a gente tinha conta conjunta, a empresa pagava e aí acabou, ele saiu da empresa, veio trabalhar na minha empresa não paga conta Prime pra funcionário nem pra mim, a gente olhou e começou a ver os benefícios, começou a ver o atendimento, as coisas, eu falei, meu, eu prefiro pagar, pra mim não é uma diferença grande. Grande, sinceramente, não acaba sendo uma coisa que pesa, né? Como a gente tava falando, o Bruno comentou, acaba não pesando no final e acaba compensando. Então eu mantenho, eu tenho todo atendimento, tem um monte de benefício, um monte de coisa boa que, ao meu ver, funciona, mas eu tenho uma conta digital pra quebrar esse galho. Eu acho interessante, assim, ver pra que você vai usar. Por exemplo, as pessoas são muito preocupadas com TED, transferência, agora tem Pix, né? E principalmente meu público que quer investir, que quer mandar pra corretora.
Uhum.
Nas contas Prime, você já tem TED e DOC, tudo de graça, você não paga, né? Porque você já tá pagando uma fortuna mesmo. Então, pagar mais é sacanagem. Tem esse contraponto, assim, eu mantenho, mas tenho o meu Nubankzinho ali, que vira e mexe, cai assim, não tô brincando, cai assim, R$40 por mês. Ah, o aplicativo que você usou, ah, eu pago aquele Big View, sabe, de teleprompter no celular.
Um aplicativo de teleprompter.
Ele é muito bom, porque tem coisas que você precisa ser muito pautado pra falar, e eu pago ali, pago uma outra coisinha, é isso, assim, basicamente.
É, eu basicamente divido também entre Itaú e Nubank, e eu acho que os dois, na verdade, trouxeram um avanço, assim, pra mim foi muito importante, que é o cartão digital. Eu sou do tipo que eu sempre tenho todas as mensagens de cartão, né? Então, quando vem aquele teste de $1, que eu não sei de onde é, eu já sei assim, putz, já pegaram meu cartão, daí já cancela tudo. E o legal é que, por exemplo, no caso do Itaú, eles vão cancelar o de crédito e você vai ficar só com o de débito. Daí eu tenho a segunda opção, que é o Nubank. E o Nubank, eu só uso digital, você cancela, gera outro. E no caso do Itaú, cada vez ele gera um novo. Então a maioria das compras que eu faço na internet, eu gero um cartão novo cada vez pelo Itaú, ou no caso do Nubank, se der algum problema, rapidinho já cancela e já gera outro. Então assim, o lance de ficar sem cartão de crédito, eu não tenho mais com esse backup, né? Meio que um backup de um e de outro. É a principal coisa que eu uso mais importante, assim. E daí eu sempre tô com os dois meio separados. Tem mês que eu uso mais um, tem mês que eu uso mais outro. Eu sou meio desorganizado nisso, assim.
Vocês já tiveram alguma experiência com fraude? A gente tava conversando aqui e tal. Como que foi? Como que foi isso? Porque pra banco digital, eu tive uma vez com o Nubank. E foi isso que o Bruno falou, foi o cartão digital que, cara, eu entrei ali rapidinho, já excluí, pronto, não tem mais risco nenhum. Mas eu já tive amigo meu que teve que ficar, tipo, o dia todo em agência física do Bradesco pra poder cancelar um cartão de crédito e emitir um segundo cartão, porque foi clonado. Enfim, ele teve esse problemão e passou o dia todo na agência pra poder resolver o problema dele. Vocês já tiveram esse tipo de experiência, assim? Como que foi pra solucionar?
Eu já tive... com o digital e também com o convencional. Convencional já tive de ter que ir na agência, de ficar lá um tempão sentado esperando fila, né? Ai. Agora, é um saco. E aí entra aquele negócio que eu te falei lá da conta Prime, né? Que hoje, como eu disse, pra mim não faz muita diferença. Eu mando um WhatsApp, tem o telefone da minha gerente aqui, eu mando, oi, tudo bom? Ah, o que aconteceu? Aconteceu tal. Na hora ela já cancela, na hora já pede um novo. Eles mesmos já fazem, é rapidinho, já me atenderam sexta-feira à noite. Então, realmente, eu vi que funcionou. Eu falei, não, tudo bem, por isso, isso vale a pena. No digital, eu já tive problema com o Nubank, inclusive, já clonaram uma vez. Foi rapidíssimo resolver. Clonaram uma segunda vez, demorou 10 dias para resolver.
Nossa.
Uhum. E aí entra como o Bruno falou, se a gente não tivesse um outro cartão de crédito ou de débito, a gente tava ferrado, porque você ia ficar lá esperando. Uhum. E foi muito demorado, porque passava de um pro outro. Ai, não tô entendendo. Mas clonaram, mas não foi você, mas isso, mas aquilo. Então, assim, foi... essa segunda vez foi bem chata, de verdade. Aí até chegar o cartão, é uma encheção de saco. É, e aquilo, né? Você não sabe onde é, como é que foi que pegaram, porque nem digital era, sabe? Não sei como que pegaram, sinceramente. Não foi pelo cartão virtual, né? É uma experiência bem ruim. Mas, assim, no geral... É muito fácil você resolver com banco digital esse tipo de problema. Como vocês falaram, é muito tranquilo. E ainda mais agora, esses cartões virtuais, que é um cartão para cada compra. Você fez o seu, agora ele não existe mais. Só tem que tomar um cuidado com esses cartões virtuais, porque às vezes, dependendo do que você vai comprar ou do tipo de compra que você vai fazer, eles não passam. Então, por isso ele... É bem complicado, eu não sei muito se é do cartão ou da plataforma. Por exemplo, você vai comprar alguma coisa em recorrência, que é recorrência tipo Netflix, né, essas coisas
assim. Assinatura de serviços, essas coisas aí.
Isso, exatamente. Muitas vezes ele acaba não passando. Eu não sei se é muito do cartão, se é muito do tipo da pessoa, o que ela usa, se é da plataforma, mas deu já muito problema.
Olha só, e era pra ser totalmente o contrário, né, porque pra uma compra recorrente e tudo mais, esse tipo de cartão mais usado. Eu, por exemplo, na hora para pagar Netflix, para pagar YouTube Premium, por exemplo, Spotify, essas coisas, eu uso cartão virtual, porque é muito mais fácil. É aquele negócio. Deu problema? Cancela ali na hora. Não preciso nem me preocupar, é só ir lá depois e trocar. Agora, o físico, não. Tem que pedir a remissão, tem que bloquear, tem que fazer... Nem quero.
Nossa, é um saco, né? E aí eles não entendem o que você fala, eles falam, ah, tá, é o Master? Você fala, não, eu uso o Visa. Peraí, que eu tô cancelando tudo, os de débito também. Você fala, não.
Nossa, não.
É assim, acontece, né? Tá bom.
Olha, eu pelo Itaú... Sempre pra mim foi muito rápido cancelar, nunca tive problema. E pelo Nubank eu nunca precisei nem clicar. Teve uma situação engraçada que uma vez fizeram uma compra na conta do meu pai da Lojas Americanas com o cartão de outra pessoa. Então foi muito louco, porque no fim meu pai não saiu perdendo. Compraram, mandaram entregar num lugar usando a conta do meu pai, mas era o cartão de outra pessoa, não era o dele. E a gente demorou um tempo pra entender, mas a gente cancelou a compra, que a gente falou assim, não, a gente cancelou e avisou Americanas e tal, que falou, não, o cartão de outra pessoa cancela no cartão dela, não quero que ninguém receba claro. Essa fatura no cartão, mas não é nem meu o cartão.
Usaram o seu pai de laranja pra comprar coisa online.
É?
Que bizarro.
Devia ser algo muito importante, não?
Não, era um celular. Caramba. Era um celular pra Zona Norte aqui de São Paulo. Tipo, mandaram pra uma escola. Sei lá, devia ser uns moleque, pegaram uns dados e testaram. Mas assim, sempre foi muito fácil pra mim, eu nunca tive nenhum problema grande, porque eu sou sempre muito... Eu sempre fico muito de olho, assim, no que tá sendo passado. E às vezes acho que até exagero, porque às vezes eu cancelo e daí dá um dia eu lembro, putz, fui eu. Sabe assim? Sabe quando você acha...
Se ativa... Foi eu que comprei esse carro.
É, mas não era nem carro, era coisa assim, você loga em algum serviço que te dá 7 dias grátis, depois de 7 dias ele cobra. Daí eu falo, eu esqueço de cancelar, cobra, e eu acho que eu fui hackeado. Daí eu vou lá e cancelo tudo rapidinho.
É o clássico, né, Bruno?
Eu acho que eles devem sofrer muito com isso, porque eu confesso que às vezes eu também faço dessa. Como eu falei, eu tenho lá a assinatura do Big View, do não sei o quê, do YouTube, e vira e mexe na minha cabeça, eu gravei que está um valor de tipo 10 reais. Aí às vezes chega 40, eu falei, pronto, me enganaram, mas é exatamente...
Não era 10 dólares, né? Era 10 reais.
Oh, fui eu que comprei os negócios. Ah, tá bom. Acontece. Eu acho que eles devem ter muito problema com isso. Porque, nossa, a primeira coisa é você cancelar. E daí depois é você voltar atrás e fazer... Eu realmente eu fico às vezes pensando que banco deve ter muita gente que... Que faz esse tipo de coisa, né? Que não, nem sequer lembra. Tá ali passando.
Verdade. Eu queria fazer só mais uma pergunta antes da gente puxar aqui as perguntas que algumas pessoas mandaram pra gente nas nossas redes sociais. Quando eu falei que ia gravar aqui sobre banco digital, a galera deixou pergunta no Twitter, no Instagram também. E eu queria perguntar pra vocês, assim, na visão de vocês, banco digital é pra todo mundo? Porque num resumo rápido aqui da nossa conversa, já deu pra ver que não é bem assim, né? É, não é 100% a favor nem 100% contra. Como que vocês veem esse tipo de adoção, assim, esse tipo de funcionalidade pro brasileiro médio, pra quem tem empresa, pra quem nunca teve uma conta digital, pra quem tá, sei lá, acabou de fazer 18 anos, um banco digital talvez é pra essa pessoa? Como que vocês veem esse tipo de coisa?
Pode começar, Bruno. Eu tô começando?
Eu não tenho ideia. Não. Ó, minha opinião como pessoa desentendida, eu imagino que no futuro deveria sim ser para todo mundo, mas atualmente acho que é muito mais nichado. Eu pelo menos vejo, como você falou, o Next tem um nicho, o Nubank tem um nicho, cada um tem uma coisinha que tá fazendo diferente, um caminho que tá seguindo e que serve para um tipo de pessoa. Pelo menos essa é a minha visão, assim, que não entende muito e que vê mais de fora eles anunciando, cada um falando uma coisa. Não sei se é pra todo mundo. Eu acho que minha avó gosta de ir no banco. Ela tem a gerente que ajuda ela. É, ela tem o número da gerente dela. É. Acho que meu avô já foi pescar com o marido da gerente. Sabe uma coisa assim?
Olha só.
Então tem essas coisas que eu acho que é bom ainda. Eu fico até meio triste de talvez a gente só vá falar pelo WhatsApp e o cara vai mandar foto, que nem foi com seu marido, né? Não sei. Não sei se o que vai virar isso. Mas eu ainda acho que não é pra todo mundo. Não porque é complicado, mas exige você ter um smartphone. Não é todo mundo que tem smartphone. Uhum. É, não é todo mundo que tem smartphone bom. Não é todo mundo que entende token pra conseguir fazer uma transação. Quantas vezes você vai no banco e tem gente precisando de ajuda no caixa pra fazer alguma transação. Eu não lembro quem da minha família que falou, não, transferência maior e tal, eu não faço no caixa, vai que eu faço errado. Eu vou lá, pego fila, demora, mas eu faço lá pra ter certeza. Então, acho que ainda não é. Tem que ter uma confiança, né, da nossa parte pra usar só o aplicativo.
Sim, eu concordo totalmente, assim. Uma coisa, inclusive, que eu achei que nem todo mundo ia pegar era o Pix. E agora eu vejo que tá todo mundo com Pix, eu fico realmente surpresa. Eu que trabalho com finanças, assim, eu espero, sabe, eu olho pessoas assim, como... Gente, exemplo, tosco. Aqui no parque, em Curitiba, tem um cara que vem de São Paulo, ele tinha aquelas barraquinhas, umas tendinhas. Olha aí, eu me entregando aqui. Tinha aquelas tendinhas, tipo, de criança. E eu olhar e falar, ah, as minhas cachorras vão amar, porque elas adoram esconderijo. Eu falei, eu preciso comprar uma... Eu preciso. E eu cheguei lá, o cara numa van, gente, super cara de chinelão. Ele olhou pra mim e falou assim, faz um Pix aí. Eu, tá bom? Opa. Porque você fica esperando que o cara já vai trazer a máquina, sabe? E ele, não, Pix. Eu fiquei chocada. E a confiança das pessoas no Pix é muito alta. E eu tô achando isso muito legal. Agora, banco digital ainda não. As pessoas, elas ainda não entenderam que elas falam assim, né? Ah, porque meus dados vão ficar aonde na internet? Eu falei que teus dados já estão na internet.
Ou há muito tempo, inclusive.
Ou você acha que o banco, que o Santander, o Bradesco e tal, tem lá um depósito? Vamos procurar a ficha aqui. Oh, nossa, fez um depósito. Tá já há muito tempo. Então, essa confiança ainda não tem. É como o Bruno falou, ó, a avó ainda quer ir lá, o dono da empresa ainda quer sentar e conversar.
Nossa, sim.
Né? Sim. Eu vejo ainda muito para empresa, principalmente, né? Eu tenho a minha empresa e, poxa, eu tenho minha gerente, tudo bem que eu quase não falo com ela, mas eu ainda vejo que é muito mais necessário, principalmente para quem é empreendedor, esse tipo de coisa. Para quem é empreendedor e quer uma linha de crédito, talvez, alguma coisa, precisa de um apoio maior, né? E ainda tem as pessoas no dia a dia, que eu também acho que não é para todo mundo, porque, olha só, como eu disse lá, tem alguns bancos digitais que você só vai conseguir sacar se você tiver banco 24 horas. Uhum. Não é toda cidade que tem, não é todo lugar que tem. Por exemplo, Santa Catarina, eu dou esse exemplo porque eu gosto de deixar bem claro, assim, pra quem tá nos ouvindo, entender que pode ser o caso. Eu gosto muito de ir pra Bombinhas, a praia de Bombinhas. É maravilhoso lá. Só que lá não tem banco em Bombinhas, mas não tem nem banco. Você tem que ir pra Bombas, na prefeitura, e quando está aberta.
Olha,
e não tem 24 horas. Você tem que ir para Porto Belo.
Nossa.
pra buscar 24 horas. Aí você pensa, você tá lá, né, no meio da temporada, você vai pegar uma fila de 3 horas, às vezes, pra chegar no banco lá 24 horas pra sacar R$50? Você fala, meu, não dá. Você ainda paga. Então, assim, tem uma série de coisas que eu vejo. Não é pra todo mundo, não é pra pessoa que realmente tem essa dificuldade, ou só pode sacar nesse banco, só pode fazer isso, só pode fazer aquilo. Pra pessoa que realmente, como o Bruno falou, não tem um smartphone, não tem tanta facilidade. Deixa quieto, tem as contas essenciais lá no banco, que não tem muita coisa, mas tem o mínimo para você conseguir sobreviver ali com a tua conta, né? Ou algumas contas cobram um valor mínimo, sei lá, R$10 e tal. Você já consegue ter um apoio, um suporte maior. Eu ainda acho que a gente ainda está no caminho. E também, realmente, cada um tem o seu nicho, né? Um é mais para investimento, outro é mais para gamer, outro é mais para jovem, outro mais para não sei o quê. E assim por diante. Então, estamos indo, né? Estamos no caminho, mas ainda não posso dizer que é pra todo mundo, né? Até porque eu não uso no meu dia a dia, né? Tipo, fazer 100% das minhas coisas no banco digital, não. Então, por exemplo, pra mim, né? E Bruno, não sei você que você não falou, André. Você não deu sua opinião?
É, vou falar um pouquinho.
Eu acho que tem um ponto legal aí, Júlia, que é... Talvez a gente acabe entrando depois, mas acho que existe até uma correlação aí com o investimento do... um banco. Porque assim, você só vai tomar um risco maior para tentar uma rentabilidade maior, depois você já tem a sua base ali estabilizada, muito fixa, reserva ou investimento em renda fixa, que vai te dar um retorno menor. Eu acho que banco dá para considerar quase a mesma coisa. Você tem ali o seu fixo, que você vai gastar um pouco mais, que talvez você não tenha tanto benefício, mas ele tá ali. Ele é a sua segurança de a hora que o mundo quebrar, você ainda tem aquele ali, né? É tipo assim, se o Itaú quebrar, gente, o problema não vai ser o Itaú, vai ser o Brasil.
É a correlação que a galera faz com título público, né? Até esse título público, eu não sei se só se aplica a título público, mas, por exemplo, quando o título público não estiver mais rendendo ou compensando, gente já tá muito lascado.
Mas eu acho que, exatamente isso.
Mas acho que, enfim, é bem isso. Assim, você tem aquele lá que é o seu, que talvez não seja o mais rentável ou que cobra menos, mas que ele vai te dar a segurança de você poder usar um outro mais barato, que te dê mais benefício ou coisa assim. Só que ir só pra aquele pode te fazer perder alguma coisa.
Concordo, é o risco retorno. E é exatamente isso. Eu sempre falo assim pra todo mundo, olha, se você quer ter um banco digital, acho ótimo, mas tenha um reserva. Tem uma conta essencial, a conta essencial não cobra. Ah, é básica, mas você tá ali, né? Falou.
Verdade.
É exatamente isso.
E esse negócio tanto não é pra todo mundo, porque, por exemplo, eu não sei como é no interior dos estados de vocês, mas, por exemplo, minha família mora no interior, numa cidade que tem 12 mil habitantes, e a principal agência bancária da cidade ou é a lotérica da cidade, onde fazem as principais transações, sei lá, vai pagar uma conta de luz, vai pagar uma conta de água, um boleto, alguma coisa assim. A galera vai pra caixa lotérica e também tem um banco de cooperativa. Meu pai, por exemplo, ele é funcionário público e recebe através de cooperativa. Agora que começou a chegar aplicativo, sabe? Da última vez que eu tive com ele, 6 meses atrás mais ou menos, ele falou assim, me ajuda aqui a configurar o aplicativo da cooperativa. E ele tava todo feliz porque ele não precisava mais ir no caixa eletrônico pra ver o saldo.
Sim.
Era um negócio muito simples, assim, que pra ele, vai. Meu pai trabalhou em banco durante mais de 20 anos, assim. Ele trabalhou em banco 22 anos. Aí ele agora é funcionário público. Então, pra ele, esse negócio de, igual você falou, de ter a fichinha lá do cara, de sentar com o cliente, por exemplo, pra poder o cliente querer uma linha de crédito, alguma coisa assim, pra ele isso já tá na cabeça dele, ó, há muito tempo. Sei lá, desde quando eu me conheço por gente, eu estou na frente de um computador, não necessariamente na internet, mas eu sempre gostei muito disso, muito dessa pegada de tecnologia e tudo mais. Então, pra mim, quando começou o banco digital, pra mim foi sempre... Nossa, eu tenho que ter um banco digital, porque pra mim vai me ajudar, pra mim vai resolver um problema. E de fato, pra mim resolve um problema. Mas, sei lá, pro meu pai, não resolvia o problema, entendeu? E eu tô falando assim, da minha família, tá aqui, ó, tá na minha família. Muitos brasileiros, tem milhões de brasileiros que sequer têm conta no banco. Não é nem banco grande, nem banco digital, não tem conta. Então assim, não é pra todo mundo mesmo. Acho que se a gente tiver que bater um martelo aqui, já tá mais do que batido, não é pra todo mundo.
Tá definido já, então.
Assim, mas é aquele negócio, se você tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma conta digital, uma conta no banco, no bancão, por exemplo, tenha, é muito bom. E você não paga, a maioria das contas digitais, né? você não paga nada para ter, então você pode ter um benefício ali e ver se esse benefício encaixa ou não no seu dia a dia, encaixa ou não na sua vida, né?
Eu concordo. É, e como você falou, tem muita gente que não tem conta. Agora tu imagina tu pegar essa pessoa que não tem conta e falar, olha, você vai abrir uma conta e você vai falar com um robô, tá? Não vai rolar mesmo.
É verdade.
Se um robô me liga, eu xingo ainda. E olha que a gente já tá bem dentro das tecnologias. Eu fico bem bravo quando
Bom,
me ligo.
Ó, eu queria aproveitar e puxar também o assunto de investimentos. Porque a gente tá com uma especialista de investimento aqui na bancada pra gente conversar. E, assim, beleza, você pode até dar um panorama aí de qual o melhor banco para investimento, Júlio, mas eu queria que você falasse um pouco tanto do seu grande trabalho na internet hoje, que é levar essa palavra do investimento para todo mundo. Eu admito que eu tenho, tipo, maratonado os seus vídeos, assim, para poder sair do básico, sabe? Eu já sei alguma coisinha, mas eu quero dar um passo acima sempre. Eu queria que você falasse um pouco mais também dessa parte do seu curso e tudo mais.
Bom, hoje eu falo muito para o investidor iniciante, né? E, assim, a minha meta, o que eu sempre falo é que eu vou levar a pessoa até os primeiros 100 mil reais dela investido.
Estou nesse caminho.
Por que que eu falo isso? Porque as pessoas pensam assim, ai, 100 mil é muito. Aí você para pensar que não é muito. Quando você reflete que se você quiser comprar uma casa própria, você vai passar dos 100 mil. Se você quiser ter uma aposentadoria, você vai passar dos 100 mil. Se você quiser ter um carro, fazer uma viagem, pagar a faculdade dos seus filhos, você vai passar. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla dos 100 mil. E é muito importante você ter, assim, esse foco em ter chegar nesse 100 mil. E hoje as pessoas, elas acreditam que, ah, pra chegar nos 100 mil, você vai ter que investir muito por mês. Não. Pegando o gancho de bancos digitais, tem muito banco digital hoje, que você começa a investir e você começa aí com um real. Você já começa a investir.
Uhum.
Você consegue investir por ele, você coloca ali 30, 40 reais no mês. Ou eles mesmos já fazem uma limpa, digamos assim, pra você na tua conta. Eles vão juntando e investem pra você. Então tem muita coisa hoje legal que ajuda a pessoa que está começando a investir a facilitar isso. Porque eu entendo que, poxa, não é fácil, não é legal você chegar lá e falar assim, ah, tá bom, vamos falar de taxa Selic, o que que é, o que... Pô, é uma chatice. E se você não tem alguém pra te orientar, pra te ajudar ali, você vai ficar muito perdido. E eu tô vendo que os bancos hoje, eles estão cumprindo, ou pelo menos estão tentando cumprir esse papel ali de auxiliar o cara a realmente investir, né, todos os meses, a ficar muito mais fácil isso pra pessoa, pra ela ver que ela pode investir também. Porque, poxa, imagina, você passou, sei lá, 30 anos da sua vida sem nunca ter guardado um real. Na tua cabeça é difícil. Agora, se você descobre lá que você consegue economizar, que você consegue juntar 30 reais no mês, você consegue investir com esse valor, poxa, fica muito mais claro. Então, hoje, a minha proposta realmente é ajudar o investidor iniciante a desmistificar. Eu tento trazer uma linguagem assim, muito fácil, tento deixar o mais simples possível. Eu criei as minhas ferramentas, meus métodos, pra realmente trazer o cara e o cara não se sentir, tipo, ah, peraí, porque é vacância, blá, blá, blá. Não, cara, vamos falar outra língua, né?
Sim, muito fácil. Tipo,
vamos falar um português direto, um pra um aqui? Vamos!
Exato! E aí é isso, e hoje tá sendo muito legal, e os bancos estão ajudando muito, sem brincadeira, eles ajudam muito, muito, muito mesmo. Nessa parte de investimentos também ajuda muito, por causa do TED, esse era o empecilho das pessoas antes. Ah, mas eu vou ter que pagar TED pra fazer a transferência pra corretora, a corretora ainda não aceita PIX, então ainda é TED. Não precisa, faz agora, faz aí no teu, não paga nada. Tá ajudando bastante aí também nessa minha jornada aí de educadora financeira.
Que legal.
Você consegue dar algum exemplo de banco que já tá dando pra investir direto nele? Porque eu só não achei, assim, nas minhas pesquisas.
Anotei.
Ó, usando, antes da Júlia responder, o Banco Inter, eu sei que tem a plataforma, e eu tô dando minhas pescadinhas lá de investimento, seguindo um pouco do que a Júlia fala também, sabe, de coisas mais seguras e tudo mais. Eu tô usando. Eu tô fazendo certo, Júlia? Eu tô usando...
Certíssimo.
Então,
claro.
Tá bom.
Arrasando. Tem vários. Ó, eu vou dar alguns que eu anotei, gente, porque...
Olha só.
Ó,
legal.
Tive que fazer, né? Temos o BTG Pactual, que é de uma corretora e virou um banco. Nessa mesma pegada tem o Modal Mais, que era uma corretora que virou um banco. Tem o Inter. Tem o Nubank... Né, temos o Agibank também. O Agibank, no começo aqui do nosso podcast, eu falei que tem alguns bancos que tem agência física. O Agibank é um deles. O
Agibank tem.
É, e ele vai bem em cidades do interior. Por exemplo, aqui tem uma cidade chamada Piraquara, aqui pertinho. Ela é super pequena. pequena, assim, uma cidade bem mais tranquila. Não, você olha, assim, não é uma cidade muito tecnológica, a internet mal pega. E aí, lá, eles pegam muito produtor rural e eles têm essa parte física lá. Então, é uma mão na roda, porque ajuda o cara e fala, olha, você faz um aplicativo, se você tiver dúvida, você vem aqui que vai ter alguém. É legal. O que mais? Agora eu não lembro de cabeça se o C6 Bank tem, mas tem mais, tem o original, eu acho que tem, tem, nossa, o Next mesmo, ele tem algum tipo de investimento que não é exatamente um CDB, bolsa de valores, mas ele faz isso. Então hoje tem muitas opções de bancos que você consegue investir diretamente ali por eles. Eu acho que os mais conhecidos realmente ainda são Inter e Nubank, né? Mas
o Nubank é só quando você guarda ali como CDI, né? Não tem as outras opções de comprar tudo, assim.
Não,
tem?
Ele por enquanto só tem, só tem esse mesmo, esse, os CDBs lá dele. Mas cuidado ainda.
Ufa!
Tô perdendo dinheiro. E tem que tomar um cuidado, até porque o Nubank, ele tem um CDB, que temos a proteção do FGC, vocês não precisam saber o que, que é, pessoal, mas é uma proteção aí de um valor até 250 mil, e ele não protege, esse CDB dele é um dos únicos CDBs que não protege. Aí se você quiser ter essa proteção a mais, você opta pelo RDB deles, que é a mesma coisa, só que tem essa proteção, só isso.
Boa. É só uma diferença burocrática, né, da aplicação.
Quase que um
mais,
seguro, né?
É, basicamente, é porque o Nubank em si, ele não é um banco, né? Ele tava tentando ser um banco, mas não é um banco. Fica ali, quero ser, eu vou pra cá, peço autorização. E aí ele não consegue botar esse CDB, porque você precisa ser uma instituição financeira ou um banco pra você conseguir ter essa proteção. Ele não tem, então daí ele conseguiu isso, que é meio atrelado aos títulos públicos. E o RDB, ele consegue daí fazer com que tenha a proteção do FGC. É uma proteção a mais. Mas o resto tem lá as plataformas de investimento, como, por exemplo, o Inter, você consegue entrar na Bolsa de Valores, né? A Modal Mais, o BTG, você consegue entrar na plataforma.
Tem o Home Broker, né? Certinho.
Exatamente. Assim, hoje, eu acho bem interessante, eu acho legal e tal, mas, sinceramente, as corretoras, elas são mais interessantes ainda, né? Porque elas têm muito mais opção, elas têm muita coisa lá. Elas têm um site enorme com diversas opções. E às vezes, querendo ou não, você pode ficar um pouquinho mais limitado utilizando por banco digital, né? Alguma coisa pode ser complicada, pode não ter um investimento aqui ou outro ali. Na corretora, você vai ter. Então, é bom fazer essa junção de banco digital com uma corretora. Corretora taxa zero também, por favor, né? Não vamos pagar taxa pra corretora.
Isso aí. Eu acho legal o lance das corretoras é que sempre tem algum analista, alguma coisa pra tirar uma dúvida muito mais pontual, assim. Coisa que no chat do Nubank, do Inter, do C6 e tudo mais, eu não vou conseguir tirar essa dúvida. Então, por exemplo, eu já fiz investimento com a XP Investimentos e a Nova Futura. Então, quando eu tinha uma dúvida, eu ia no chat com esses analistas e tirava uma dúvida muito mais específica do que, sei lá, olha, meu cartão foi bloqueado, bloqueei pra mim. Coisa que no chat do Inter e do Nubank vai ser fácil de resolver. Mas não tem nada relacionado a investimento. Pra algumas pessoas, principalmente quem tá começando, que ainda não viu o curso da Júlia e ainda não acompanha ela lá no Instagram, tem essas dúvidas? E aí fica mais fácil, né?
É, exatamente.
Eu queria comentar até que eu acho que os aplicativos de corretora, eles ficaram muito fáceis. Eu achei incrível.
Nossa,
assim.
Sim,
eu comecei
Bruno.
No ano passado, e a primeira coisa que eu fiz é que entrei lá no aplicativo da Easy Invest e eu comprei uma coisa de cada. Tipo, uma só. Eu falei assim, eu quero só entender o que é. Tipo assim, eu vou comprar uma ação, eu vou comprar um CDB de cinco, tipo, o mínimo que der, mais um, sei lá, comprei um FIIs de 50 também. Peguei uma coisa de cada e falei assim, deixa eu ver o que acontece. Eu não tinha noção nenhuma. Eu falei, primeiro eu quero só ver o que acontece. E, com o tempo usando a plataforma, é muito louco, porque por trás tem aquela interface mais chata, assim, de ser... Mais chata que eu falo, tipo, de você escolher preço, de papapá, papapá. Só que pela frente, tipo, eles deram uma cara bonitinha pra tudo, que agora, quando você vê o que tem por trás, você entende o que eles estão fazendo, mas que eles simplificaram pra você. Eu tô achando bem interessante. Eu fico assim, nossa, 10, 5 anos atrás ia ser um rolo pra fazer isso. E acho que tá muito mais fácil agora.
Tá muito simplificado, tá? É ridículo. Você põe ali o valor, põe o negócio, comprou, tosco, rápido. Ainda tem a opção de home broker, ainda tem muitas corretoras que não tem essa interface fácil, mas tá realmente cada vez... É pra deixar mais acessível mesmo, né? Tá bem bacana.
Ó, eu ia puxar dúvidas dos nossos ouvintes e a galera que nos acompanha lá no Instagram, só que nesse exato momento o Instagram caiu. Então, se você tá ouvindo esse podcast no futuro, saiba que o dia que o Instagram caiu foi o dia da gravação desse podcast.
Foi.
Então, eu não consigo pegar...
Caiu geral, assim. Eu fui tentar postar, daí eu postei, daí não deu, daí eu comecei a olhar que tava caindo pra todo mundo. Não, na verdade, caiu o mundo. Deixa eu só ver aqui qual que... Caiu? Caiu o Facebook.
WhatsApp caiu, Telegram caiu, Instagram caiu.
Caiu o Google, caiu o YouTube, Google, Amazon, WhatsApp...
Meu Deus!
Até Telegram, não tem nem pra onde ir, não, mas o Telegram tá meio, tá indo e voltando, eu acho.
Enfim, eu ia puxar essas perguntas da galera, mas não vai ter como puxar a pergunta. Mas eu lembro que tava muita gente perguntando sobre qual o melhor banco digital e foi meio que o que a gente respondeu aqui ao longo do podcast. E, enfim, era essa a pergunta. Gente, desculpa, não dá pra puxar a pergunta de vocês hoje.
Chocada. Ah, mas eu acho que dá, assim, eu vou tentar me esforçar aí pra responder, então.
Olha, resumo rápido.
Tem que, isso. Acho que vocês têm que, assim, pensar, na hora que você for escolher o que você quer. Você quer comodidade de alguém te responder rápido, então vá para um banco digital que tenha isso. Geralmente o Nubank é muito rápido. Você quer mimos, você quer uma gamificação, vai pro Next. Você quer cartão de crédito bom e barato, tem Digio, tem Neon, tem BS2, BMG. Então tem todos esses aí que você pode conseguir várias coisas. Você quer investimento, é isso que você foca? Vai para esses que são mais voltados para corretora. Então depende muito para o que você vai usar, né? Por exemplo, o Inter, ele era muito conhecido por ser para CNPJ, porque eu acho que ele era o único antes que tinha CNPJ, só que era só MEI.
Uhum.
Então se você não é MEI, uhum, você também já não tinha mais essa opção.
É, foi o meu caso.
Que é, e daí você sai do MEI e já era, você vai ter que pagar caro, né?
É, aí... no meu caso, o Nubank eu tive um problema porque eles abriram o CNPJ, mas não podia ser empresa com sócio, tinha que ser uma pessoa só. Eles não tinham estrutura pra fazer, tipo, uma conta pra, pra duas pessoas. Então eles falaram, ó, CNPJ pode ser simples, nacional, pode ser o que for, mas só pode ter uma...
Um acesso.
Um acesso.
Aí tinha que compartilhar a conta, né?
É, tipo... daí não rolou pra mim. Só exemplo. É, aí tá.
É isso que tem que decidir na hora que vai pegar, né? É essas coisas, é o que te dói, né? É o que você tá buscando. Então, se você quer só... Ah, eu só quero fazer transferências. Bom, se você só quer transferências, TEDs ilimitados, procura aquele que tem TED ilimitado. Tem alguns que não tem. Tem alguns que, inclusive, eu até anotei aqui, porque eu sou muito dedicada.
Olha só.
Tem alguns, por exemplo, dão 6 transferências de graça, depois paga. Tem alguns... duas, depois paga. Tem alguns que dão um boleto. Se você é uma pessoa que emite muito boleto, né, que manda muito boleto, já era. Tem alguns que você vai fazer 4, depois é pago, daí é super caro. Então depende muito do que você vai usar ali, aquele teu banco aqui na hora, né? Eu uso pra compra online. Pra mim, pra compra online tá ótimo ali, o Nubank tá ótimo, não tem problema nenhum. Vai exatamente isso, o que você tá buscando, né?
Tem que pesquisar, não tem jeito, né? Se você quer economizar ou pegar o melhor pra você, você tem que pensar e decidir. Não tem como alguém decidir por você.
Exato, é como Android e iPhone, né? Você vai ficar brigando... Ah, porque isso é melhor e tal. Poxa, mas ó, isso aqui tem isso. Tá, é aquela briga que não tem fim nenhum, né?
Uhum. É uma briga sem fim, sempre.
E a gente tem que fazer piadinha sempre, né? Que o canal chama Escolha Segura, não Escolha Definitiva.
É, isso aí.
Até nem fala, porque a minha vida inteira eu passei, a minha vida inteira foi Android. 2019 saiu o iPhone 20, o iPhone 11. Você tem que ter, porque você precisa. Porque influenciadora digital sem iPhone não é influenciadora. Eu falei, tá bom, vou ter. Peguei, passei, sem brincadeira, 10 meses me ferrando pra aprender sobre aquele celular. Beleza, me adaptei. Agora chegou o novo Samsung lá do que meu marido comprou, o S21.
S21.
Eu falei, meu Deus, eu quero esse de volta. A câmera tem 500 vezes melhor. Eu falei, me volta, não sei o que eu vou fazer. Já quero voltar, não sei. É isso, banco digital.
Mas, Júlia, é igual a bicicleta. Você aprendeu como que anda, você não esquece mais, não. Então, assim, pelo bem, pelo mal, você tá tranquilo agora. Você sabe dos dois sistemas.
Ah, uau. Mas é isso, tá certo. Mas banco digital, gente, é a mesma coisa.
É a mesma analogia.
O que tá no teu momento, sabe? Teu momento é poupar, teu momento é ter limite, teu momento é dívida, é investimento. É muito o que tá no teu momento ali, sabe?
É isso. Nossa, temos um podcast? Acho que temos, né?
Olha, bastante coisa.
Agora eu tenho que parar e pensar um pouquinho em tudo que eu ouvi pra ver se eu não tô fazendo investimentos errados, em qual momento da minha vida eu tô, porque até então eu tava pra poupar. Meu filhinho nasceu, eu preciso agora investir, cara. Agora é investimento assim, ó, 100%. Meu foco agora é outro.
Foco quanto agora é faculdade.
Seu filho?
É, meu filho tá hoje com 1 mês e 13 dias.
Ah, oh, meu Deus.
É um bebezinho.
É uma fase gostosa, né? Eu tenho uma irmã, assim, pequena. Vou dar uma dica. Olha, já estou me oferecendo aqui para novos podcasts. Não, mas não tem nada a ver com vocês. Mas eu falo muito sobre pais e filhos. Começa a investir. Começa. Mas faça um investimento para ti. Porque é o que eu sempre falo. Pai rico vai ter filho rico.
Nossa.
Não adianta tu ter um filho milionário, teu filho lá de Mercedes buzinando e tu lá na fila esperando pra pegar lá, sabe, o ônibus lotado porque você não conseguiu. E nada contra, gente, o ônibus. Tem um monte de gente que anda de ônibus, tem um monte de gente que anda de Mercedes e não tem dinheiro. Não é isso o caso, mas é só um exemplo pra vocês entenderem que pais ricos vão ter filhos ricos. Então, invista. Invista pra tua família. Aproveite os bancos digitais para utilizar os
créditos gratuitos. Sensacional.
E ensina o filho, porque senão vira o ditado do como que é? Vô rico, pai nobre, filho pobre. Que vai perdendo
a escala é pra baixo.
É, que é vô rico, pai nobre, ou seja, tipo, ele já tá ficando sem a grana, mas ainda tem aquela coisa, e o filho já é pobre. Então tem que saber também. Meu avô guardava embaixo do colchão e foi embora, por exemplo.
Mas assim, o que que foi? O colchão foi embora? O dinheiro?
Não, o dinheiro embaixo do colchão.
Ah, tá. A inflação, você tá dizendo?
Não, não, só gastaram, porque tava perto, né?
Ah, tá. Então, eu já ouvi isso.
Não é fácil tirar.
Tem histórias, tipo, ai, eu guardava numa lata de café e jogaram fora.
Não, não. O meu é só que tava ali embaixo, eles iam pegando um pouquinho cada dia e foi indo, ué.
Putz, é bem isso. Mas hoje tá muito fácil. Não, e fora, André, que agora teu filho está começando... Né, a vida dele já numa era totalmente tecnológica. O teu filho vai olhar, vai dar risada de quem vai pra fila de banco. Eu falo, meu...
Ele vai virar e falar assim, pai, você usava aplicativo? O que é isso?
Não tava no seu cérebro já?
Não tava.
Bem isso.
Bom, Júlia, muito obrigado por, primeiro, aceitar o nosso convite para gravar o podcast. Foi muito bom ter você aqui na gravação falando desse tema um pouco mais específico, que a gente adora discutir sobre tecnologia, sobre tudo, mas a gente não é um grande conhecedor. Então, foi muito bom ter você aqui para poder nos ajudar a responder todas essas perguntas e tudo mais. Muito obrigado de verdade.
Imagina, eu que agradeço, adorei. Para mim, eu ficava um tempão mais aqui. Adoro conversar e foi super agradável o papo.
Ah, que bom, que bom.
Que bom, gostei também. E se você está ouvindo e gostou desse tipo de papo, não esquece de comentar. O André vai falar logo mais onde você comenta, mas a ideia é, se você gostou desse tipo de conteúdo, pede por mais, né? E daí a gente pode se aprofundar em outras coisas desse jeito que a gente sempre fala. Então, se gostou, manda mensagem lá.
É isso aí. Se você quiser mandar mensagem, a gente lê as mensagens lá do Cashbox, mas você também pode mandar mensagem lá no iTunes Store, né, na página do podcast na iTunes. Pode mandar um e-mail também pra gente no podcast@escolhasegura.com.br. E, claro, se puder nos avaliar em todas as plataformas e seguir a gente em todas as plataformas, melhor ainda. A gente adora esse tipo de troca aqui com vocês. Bom, pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado até agora. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.
Ah, e não se esqueçam também de ir lá nas redes da Júlia para aprender um pouco mais de investimentos, se vocês estão interessados.
Ah, obrigada. É isso aí. Vão lá, é super fácil.
Onde que consegue te encontrar?
YouTube é Júlia Mendonça, Instagram é @ajulia. É super fácil de me procurar. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Fico à disposição aí. Quem tiver dúvidas sobre banco digital, sobre começar a investir, fiquem à vontade para procurar, falem que vocês me ouviram aqui, que vão receber uma atenção especial.
Abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Beijo, tchau.
Até mais.